UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, agora são 10 horas e 47 minutos, já de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. Comigo, Luísa Glória. Criada em 2012, a companhia SESC de Dança foca na versatilidade. Não é trabalhado apenas um estilo, a companhia executa o clássico, o neoclássico e também o contemporâneo. E tendo a dicotomia da leveza e da inovação como fundamento, a companhia é formada por jovens bailarinos que se apresentam neste fim de semana pelo Festival Verão Arte Contemporânea, que está em sua nona edição. Em cartaz, três coreografias. São Como Palavras, Oblivion e Plano. E para conhecermos um pouco mais do trabalho da companhia, sua trajetória e sobre as apresentações, conversa agora com a gerente da companhia SESC de Dança, Maria Elisa. Muito bom dia, seja muito bem-vinda aqui na Rádio FMG Educativa. Muito obrigada pela participação.
Bom dia, Luísa, tudo bem?
Tudo joia. Maria Elisa, então vamos começar explorando essa versatilidade da companhia, né? Como que é trabalhar estilos diferentes em uma mesma companhia de dança, Maria Elisa?
Então, a companhia SESC de Dança, ela tem isso como fundamento, dançar diferentes linguagens. A ideia de dançar diferentes linguagens, o objetivo maior era atingir o maior número possível de pessoas, um público mais diversificado também. Então, a companhia, desde o início, tinha essa proposta. E o grande desafio mesmo foi encontrar bailarinos que tivessem condições, né, de dançar diferentes linguagens, do clássico ao contemporâneo, com diferentes coreógrafos, né? E a gente conseguiu chegar nesse número de 22 bailarinos, e desde então estamos trabalhando com eles, desde a nossa estreia oficial em agosto de 2013.
E o que caracteriza cada um desses estilos? Fala um pouquinho melhor pra gente, Maria Elisa.
Bom, o balé clássico é o balé tradicional. Ele geralmente ele é dançado, como a gente fala, aqueles balés de repertório. Existe toda uma narrativa, uma linearidade, né? Conta-se uma história. São aqueles grandes balés dançados pelas grandes companhias do mundo, balé Bolshoi, Kirov, enfim. Então, o balé clássico, as bailarinas usam sapatilhas de ponta. Tem todo aquele trabalho de parecer com que a bailarina esteja flutuando, por isso que a gente fala que a gente trabalha a leveza.
Uhum.
O balé contemporâneo é o que é feito atualmente, ele é a desconstrução do balé clássico, então a bailarina sai da sapatilha de ponta, abandona aquele tchutchu bandeja e se permite dançar descalço, por exemplo, ou com botinhas, sapatilhas de meia ponta, né? Então tem toda uma desconstrução, e é o que é feito pelos coreógrafos na atualidade. E a linha neoclássica é um pouco o intermediário entre esses dois estilos, já que utiliza-se das linhas do balé clássico, por exemplo, ou da técnica, mas ao mesmo tempo já não tem aquela obrigatoriedade de se contar uma história, uma narrativa. Então, um coreógrafo pode criar um balé neoclássico, né, de uma maneira mais abstrata, mas usando a técnica clássica, por exemplo.
E aí, pensando então nas apresentações dessas três coreografias, né, programadas aí para o fim de semana, Maria Elisa, como é que esses estilos aparecem em cada um delas? Aparecem São Como Palavras, Oblivion e Plano?
Pois é, como o Verão Arte Contemporânea, ele busca privilegiar a produção da contemporaneidade, a gente buscou repertórios da companhia só contemporâneos. Então, quem for conferir a apresentação no Teatro Bradesco amanhã e no domingo, vai assistir três coreografias do nosso repertório de contemporâneo. E aí a gente tem São Como Palavras, que é uma coreografia do Henrique Rodovalho, que foi o primeiro balé montado especialmente para a companhia. É um balé que traz um pouco da individualidade de cada bailarino. Por ser o primeiro balé que a gente estava montando, o Rodovalho buscou trazer a característica de cada bailarino para a coreografia. Os outros dois balés são da Cássia e Abranches, e eles foram montados em momentos diferentes da companhia. Oblivion foi montado no final de 2013, e a gente levou para a Cássia a proposta da música. Olha, a gente quer montar um balé com essa música, que é um tango, Oblivion, do Piazzolla.
Uhum.
E ela desenvolveu toda a movimentação do tango com a técnica de contemporâneo, baseada nessa música. E Plano foi diferente. Falei, Cássia, agora eu quero que você traga uma proposta para a gente. Então ela trouxe toda a proposta do Plano, desde a trilha sonora, a concepção de cenário, de figurino, de coreografia. Então é bem a cara dela, o Plano.
Certo, e aí pensando então justamente nesses elementos, né, aí na trilha sonora, que é muito importante, mas também aí falando um pouco da importância do figurino, dos demais elementos cênicos aí no espetáculo de dança, Maria Elisa.
Pois é, o espetáculo ele tem que ser apresentado como um todo, então tudo comunica, tudo é signo, né? Então a escolha do cenário, da dança, ele é super importante para comunicar com o público também. A Cassis trouxe um cenário para o plano, trazendo uma ideia de como se fosse um plano de cinema, porque a ideia da coreografia do plano, ela trouxe a experiência que ela teve ao fazer videoclipe. Né? Ela falou que uma coreografia, dependendo do ângulo que ela olhava, ela percebia que a coreografia era diferente. Então ela tentou levar essa experiência do cinema para os palcos. E o cenário traz um pouco disso, né? Assim como o figurino. É um figurino que ele tem duas cores. Dependendo da movimentação do bailarino, aparece uma cor ou duas cores, e dá essa sensação de estar vendo de diferentes ângulos. A coreografia Oblivion, a roupa das meninas, o figurino das meninas, vem com aquele vermelho intenso, né? Lembrando bastante toda aquela questão passional que o tango traz, e os homens com uma roupa bastante alinhada, isso tudo complementa, né? Faz parte do espetáculo como um todo. E o som como palavras traz um momento de troca de pele, né? Dos bailarinos durante o espetáculo, eles trocam de figurino, eles retiram uma camada e ficam só com outra. Tentando mostrar um pouco também dessa questão da... O som como palavras traz uma abertura na construção coreográfica, então é como se os bailarinos estivessem construindo ao longo da coreografia. E o figurino também traz esses elementos em cena. Então eles são super importantes, eles conversam com o público, assim como o figurino, o cenário, a música e a própria movimentação.
Certo. E aí, voltando um pouquinho na história aí, né? Voltando lá em 2012, quando a companhia foi criada, e ela estreou o primeiro espetáculo em 2013, né?
Isso.
Queria que você contasse pra gente um pouco da história da companhia Sesc de Dança e também quem são esses bailarinos aí que participam dela.
Tá. A companhia surgiu, os primeiros bailarinos começaram a chegar aqui no Sesc em novembro de 2012. É um projeto que o Sesc tem de democratizar o acesso à cultura, né? Levar espetáculos de qualidade, não só para o interior do estado, mas para pessoas que dificilmente teriam acesso. Então, buscando levar, aumentar esse acesso à arte e cultura, o SESC propôs a criação dessa companhia. E os primeiros bailarinos chegaram em novembro de 2012, por meio de audições. Ao longo de 2012 e 2013, foram realizadas diversas audições, e a gente começou a selecionar esse corpo artístico. E foi um desafio, como eu falei, porque os bailarinos tinham que dançar diferentes linguagens. Então não adiantava um bailarino ser forte apenas no clássico. Ele tinha que ter uma intimidade com movimentação contemporânea também. Até porque a nossa proposta não é trabalhar com coreógrafo residente. A gente sempre trabalha com coreógrafos diferentes, né? Então o bailarino ele tem que ter essa disponibilidade corporal de trabalhar com essas diferentes linguagens. Então a gente fez mais de 10 audições ao longo do ano, e desde cara, no primeiro momento, o objetivo é, a gente tem que mostrar a identidade da companhia. Então o espetáculo de estreia foi uma suíte, que suíte significa que é um trecho do balé de repertório. A gente dançou La Bayadère, um balé clássico, muito conhecido, e dançamos a coreografia do Rodovalho, são como palavras. Então desde a estreia a companhia mostrou que ela trabalhava com diferentes vertentes, mostrou essa dicotomia da leveza e da inovação.
Certo. E aí, Maria Elisa, além dos espetáculos, né, a companhia realiza também atividades de formação de público.
Isso.
Como é que é essa formação? A dança no Brasil ainda não conta com o público próprio? Como é que é isso?
Pois é, a gente sempre pode melhorar, né? É interessante porque a gente tem público para dança, sim. Minas Gerais é um celeiro de talentos na área de dança. Mas é claro que a gente quer ampliar esse público. Então, o que a gente procura fazer? Além dos espetáculos serem gratuitos, né? A gente sempre se apresenta em diferentes teatros e praças públicas, sempre gratuito. A gente desenvolve atividades que ajudam a potencializar essa experiência de assistir a um espetáculo. O que é isso? A gente faz espetáculos para alunos de escolas públicas, para idosos, a gente desenvolve atividades interativas, no qual eles têm a oportunidade, muitas vezes, de subir no palco com bailarinos, de experimentar uma movimentação que vai ser dançada ali, de entender um pouco daquela história que a gente está tentando contar na coreografia. Então, para isso, eles recebem uma cartilha educativa, a gente faz essas atividades interativas, né? A gente faz palestras, a gente conversa com o público após o espetáculo, exatamente para desenvolver nas pessoas aguçar essa curiosidade, porque eles já se interessam. A gente só cutuca um pouco mais para fazer com que aquela experiência seja amplificada. Então essa é a ideia dos nossos programas educativos aqui no SESC.
Certo, e aí pensando aqui em Belo Horizonte, então, o cenário da dança, né, pensando aí nessa, na questão do público, também dos espetáculos em circulação, a própria formação de bailarinos e companhias aqui na cidade, como é que está esse cenário aqui em Belo Horizonte, Maria Elisa?
Bom, Belo Horizonte é uma capital referência em termos de grupos de dança, né, a gente tem aqui a Companhia Palácio das Artes, o Primeiro Ato, a Companhia Embelecimento, o Grupo Corpo, agora a Companhia do Sesc, do SESI, enfim, existe uma série de grupos e companhias que estão aqui mais do que consolidados, o trabalho delas já existe há 15, 20 anos, né? O Grupo Corpo fazendo 40 anos agora, então existe já essa demanda, o público vai, ele realmente assiste, ele sempre quer assistir algo novo, então Belo Horizonte tem essa tradição, vamos falar assim, em dança, não apenas em termos de formação, em termos de artistas, em termos de existência de companhia, mas também do próprio público que já está acostumado a assistir espetáculos de dança e sempre quer mais.
Certo, então agora para a gente finalizar, né, Maria Elisa, a gente foi escolhido para a gente ouvir aqui depois da entrevista um pedaço da trilha sonora de Plano. Queria então que você comentasse, você falou rapidamente, né, da trilha sonora de cada um dos três espetáculos, mas comentasse em especialmente um pouquinho essa trilha sonora para a gente ouvir então.
Então, essa trilha sonora do Plano, ela é original e foi composta pelo coletivo de Bigode. Eles, curiosamente, não foi um combinado entre o de Bigode e a Cássia Abrantes, mas ambos se inspiraram no cinema para desenvolver o trabalho. Então, a Cássia queria trazer essa questão das diferentes perspectivas em torno de uma mesma coreografia, e o de Bigode se inspirou no filme Holy Motors para fazer essa trilha sonora. O coletivo de Bigode, ele tem uma pegada interessante, porque eles utilizam elementos que muitas vezes são pouco usuais ou nada usuais para fazer música. Então, eles usam o barulhinho da chave, o barulhinho de um batuque na mesa para fazer a trilha sonora. E eles trazem esses elementos para essa trilha sonora do Plano, que é uma trilha sonora muito bacana, ela tem uma pegada eletrônica, ela é bem moderna, saxofone, tem momentos lindíssimos na trilha e com certeza agregaram muito ao espetáculo a coreografia da Cássia. E a Cássia tem uma coisa muito interessante, ela fala que ela faz música dançada, então a coreografia dela, ela é muito vinculada à música. Então é um espetáculo muito bonito que as pessoas, eu tenho certeza que elas vão curtir bastante. Quem não conhece, está convidado para conhecer a Companhia do SESC esse final de semana.
Legal, Maria Elisa, muito obrigada pela participação aqui na Rádio FMG Educativa, parabéns pelo trabalho e conte sempre aqui com a gente.
Ah, muito obrigada.
Obrigada, bom dia.
Bom dia.
Tá, aí eu conversei com a gerente da Companhia SESC de Dança, Maria Elisa, e a companhia se apresenta pelo Festival Verão Arte Contemporânea, neste fim de semana, sábado, às 9 da noite, e domingo, às 7 da noite, no Teatro Bradesco. A classificação é livre e a entrada é franca. O Teatro Bradesco fica à Rua da Bahia, número 2224, no Lourdes. Informações, 3516-1360, 3516-1360. E para conferir toda a programação da 9ª edição do VAC, que é o Verão Arte Contemporânea, acesse o www.verãoarte.com.br. Lembrando que não tem o tio Verão, então é verãoarte.com.br.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.